Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado, hoje nós celebramos aqui, numa sessão especial, os 70 anos da Justiça do Trabalho no país. Eu falei em nome do meu partido, Partido Progressista, cujo líder, nosso colega senador Francisco Dornelles, tem a genética de quem ajudou a construir os direitos trabalhistas pela CLT, e isso tudo nos envaidece e nos orgulha muito. Na própria origem do nosso líder Francisco Dornelles. Senhor presidente, também participei na sexta-feira de uma cerimônia na histórica cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, dos 200 anos da criação da Câmara Municipal de vereadores daquele município. É a quarta cidade do meu estado a celebrar o bicentenário. As outras foram Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande e Porto Alegre. Essa cidade é historicamente importante e atravessa um momento importante e próspero de desenvolvimento, depois de alguns anos de estagnação e ainda vítima de avaria de uma ponte que acabou retardando ainda mais o desenvolvimento dessa histórica cidade. Também percorri outras regiões do estado, como Tapejara, Barracão e Passo Fundo, e Ibiaçá, onde o problema da saúde pública me chama a atenção pela situação, sobretudo, de dificuldades vividas pelas instituições comunitárias, os chamados hospitais comunitários. Esse é um tema que vai absorver a minha atenção e algumas iniciativas, não só legislativas, mas também em relação ao Poder Judiciário. Por fim, nesta agenda de hoje, senhor presidente, nós aqui no Senado e a sociedade brasileira, porque fui questionado em Tapejara, estamos aguardando que o governo transmita informações consistentes, transparentes e absolutamente convincentes a respeito do caso que envolve o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci. A confiança, a credibilidade, a seriedade, a transparência são fatores primordiais para o governo. Não tenho nenhuma dúvida quanto ao interesse da presidenta Dilma Rousseff em prestar todos esses esclarecimentos à sociedade brasileira e, em particular, a este Congresso Nacional. Afinal, o ministro, como ex-parlamentar e hoje ocupando um ministério estratégico, precisa dar à presidenta a segurança necessária para conduzir os destinos da nossa nação, que se projeta internacionalmente pelo seu alcance, pela sua importância geopolítica, pela sua importância no processo democrático, no processo econômico e também cultural. Então, nós estamos todos aqui aguardando essas informações para que a gente tenha tranquilidade e não tenhamos que consumir o tempo precioso aqui num debate que pode, até de certa forma, comprometer a tranquilidade de uma gestão que a presidenta Dilma está recém começando. Então, nós estamos aguardando isso e, como eu repito novamente, tenho total confiança que ela prestará esses esclarecimentos. Mas, senhores senadores, senhor presidente, eu tenho aqui abordado com muita insistência, entre outros temas, um caso que é fundamental para o desenvolvimento de nosso país. A questão relacionada, senadora Gleisi Hoffmann, também para a senhora é um tema caro, a inclusão digital. Durante a campanha nas eleições eleitorais do ano passado, eu, ao percorrer mais de 60 mil, quase 70 mil quilômetros pelo Rio Grande do Sul, eu pude receber e perceber as muitas desigualdades regionais dentro do meu estado. E elas poderiam ser muito bem reduzidas, essas desigualdades, se fossem melhoradas as comunicações de comunidades pequenas ou de difícil acesso. Eu lembro também que o Sul Maravilha, na visão de muitos, e equivocadamente, às vezes por falta de informação mais precisa, no meu estado existem 116 municípios sem acesso asfáltico. Isso já seria, por si só, um grande atraso mesmo na cidade de Barracão, ali na fronteira, ou melhor dizendo, na divisa com Santa Catarina, a fronteira são entre dois países, já recebi a informação da correção da expressão, na divisa com Santa Catarina, o Barracão, separado por uma ponte, nós ali mesmo vimos que o acesso à sede do município não tem asfalto. Então, se não temos asfalto, que é uma questão de prioridade, de segurança no tráfego, imagine a questão da estrada digital, do acesso para facilitar a comunicação entre pessoas, que é hoje indispensável no mundo globalizado. Posso falar de comunicação com alguma propriedade ou experiência, melhor dizendo, senhor presidente, pois durante muito tempo eu fui uma comunicadora multimídia, atuando no rádio, na televisão e também no jornal. A comunicação, claro, ela integra as pessoas, integra, reduz as distâncias, elimina diferenças, torna mais competitiva a vida entre as pessoas mesmo nas profissões, nas atividades econômicas. Quando todos os cidadãos dispõem das mesmas condições para obter informação, o desenvolvimento de cada indivíduo é cada vez mais dependente de méritos e virtudes pessoais, do esforço e da dedicação. E esse trabalho, claro, é democratizado quanto mais for acessada esta interatividade através da inclusão digital. Desde o final do século passado, senhor presidente, com o advento da internet, um estudante com acesso a essa ferramenta, de qualquer lugar do Brasil, seja do Pantanal ou lá do Pampa Gaúcho, ou da sua Bahia, ou lá de Roraima, do nosso senador Mozarildo, poderia acessar as melhores bibliotecas do mundo, tomar conhecimento dos últimos artigos científicos de sua área de interesse, ou então disputar bolsas de estudos com estudantes ingleses, japoneses, indianos, enfim, de qualquer parte do planeta. Quando são dadas condições plenas de comunicação, o cidadão não precisa sair de sua terra natal para ter oportunidades. Até as suas aldeias indígenas, senador Mozarildo, que o senhor tanto tem dado atenção e prioridade, hoje elas já dispõem de acesso com internet e uma facilitação e um direito que essa comunidade tem também de ter o acesso à informação e ao conhecimento para assegurar-lhe também os direitos de se desenvolver. Na internet, senhor presidente, pequenas empresas disputam clientes em igualdade de condições com as grandes redes. Todos têm o espaço de uma tela para conquistar o cliente. Vence quem tem o melhor produto, o menor preço e a maior criatividade. Certa vez, visitando a cidade de Erechim, uma cidade de empreendedores, e fui convidada para falar sobre comércio exterior. E no caminho de Passo Fundo até Erechim, o empreendedor me contava que estava exportando para Montenegro e para Bósnia. E aí eu perguntei, mas você tem um representante lá para fazer esse comércio, para vender os seus produtos? No caso, era moda feminina, moda íntima feminina. E ele me respondeu, não, eu faço tudo pela internet, eu tenho um catálogo pela internet, eu vendo e recebo e mando a mercadoria através do sistema de postagem de correios. Então, vejam só, e eu perguntei a ele, mas e qual é a adimplência nesses pagamentos? Não tem problema? Um país que não tem tradição ainda nas relações comerciais com o Brasil, e especialmente com uma cidade como Erechim, ele disse, nenhum problema. Todos os pagamentos foram feitos. Veja só a simplicidade e o que representa esta ferramenta de custo muito barato para quem utiliza e os recursos que ela pode fornecer para um pequeno empresário ou um médio empresário de qualquer setor da atividade, seja de serviços, seja de produtos, como é o caso desse exemplo lá de Erechim que eu pude constatar pessoalmente. Um dos maiores avanços nos últimos 20 anos foi o advento da democracia digital. Hoje o cidadão pode acompanhar 100% do trabalho aqui no Senado, do que nós estamos fazendo agora neste momento, porque ele está na internet, ele está também sendo transmitido ao vivo pela TV Senado e pela Rádio Senado. Podem os telespectadores, os eleitores, acessar proposições, vídeos do plenário e das comissões, inclusive a íntegra de cada discurso dos parlamentares. Os ministérios podem divulgar suas atividades e fazer as consultas públicas antes de enviar uma proposta para o Congresso Nacional. A União, Os estados e os municípios disponibilizam, até por determinação legal, os seus orçamentos na internet. E todos os contribuintes podem saber onde é investido o dinheiro dos impostos. Todos esses avanços fizeram com que o cidadão comum passasse de um mero espectador das atividades públicas e participe com direito à opinião. Hoje, o ideal da democracia participativa está muito mais próximo, por conta exatamente, meu caro Hollenberg, da democracia digital. É exatamente isso que faz exatamente a democratização, o acesso, a interatividade, a participação direta. O que eu falei hoje, aqui antes de começar esse discurso, foram de constatações que, pelo meu Twitter, as pessoas me cobraram ou me indagaram do que eu estava fazendo a respeito desses todos esses temas. E é assim que é bom, é assim que se participa mais democraticamente da atividade legislativa. E quanto mais o eleitor, o cidadão, tiver esse controle ou essa fiscalização sobre as nossas ações, mais forte será a democracia, melhor será a qualidade do nosso serviço. Não tenho nenhuma dúvida a respeito dessa capacitação. Por isso, eu festejo sempre muito a participação dos nossos eleitores, dos nossos seguidores no Twitter ou de quem nos manda uma mensagem pela internet, pelo nosso e-mail. Facebook hoje também está com uma disponibilização de acesso direto a nós parlamentares e a qualquer cidadão.